Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.
Bom dia!
Boa tarde!
Ou boa noite! Estamos começando o programa Migrações. E não importa a hora em que você, meu caro ouvinte, esteja nos escutando, pois as chances são grandes que nesse exato momento, novos moradores estejam chegando ao Brasil e no Pará também.
Segundo dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, cerca de 180 mil imigrantes venezuelanos estão vivendo hoje no Brasil. Somente no estado do Pará, por exemplo, desde julho de 2017, as cidades de Belém e Santarém são as que mais têm recebido os imigrantes indígenas da etnia Warau.
Segundo dados levantados em 2019 pelo governo do estado, são quase 700 pessoas da etnia Warau que estão espalhadas entre vários municípios. Famílias inteiras continuam chegando no Pará para começar uma vida nova, fugindo de uma Venezuela afundada em crise política, econômica e social.
Enquanto isso, em Belém, há vários indígenas Warau vivendo pelas ruas em péssimas condições. Os abrigos na capital paraense estão sendo denunciados, inclusive aqueles que são gerenciados pelo poder público.
No programa de hoje, vamos entender mais os motivos que levam os venezuelanos a se estabelecerem no Brasil. E mais, você sabe quais são as diferenças entre imigrantes e refugiados?
Tudo isso e muito mais agora no programa Migrações.
Eu sou Gabriel Lima.
Eu sou Ana Laura Costa.
E eu sou João Mikwanski.
E começa agora o programa Migrações.
No episódio de hoje, vamos debater sobre as origens do ciclo migratório, o caso da Venezuela.
A crise política e econômica na Venezuela virou notícia em jornais de todo o mundo e explodiu após a posse do presidente Nicolás Maduro em 2013. Maduro se viu diante de um cenário difícil quando assumiu a presidência com o propósito de dar continuidade às políticas de seu popular antecessor, Hugo Chávez. A inflação anual ultrapassava 800% e os barris de petróleo apresentavam altas de preço, resultando em um colapso econômico e humanitário.
A população do país viveu uma drástica falta de insumos básicos para a sobrevivência, com supermercados elevando os preços dos produtos e não conseguindo atender a demanda de alimentos e medicações. Assim, surgiu um forte descontentamento com a gestão de Maduro, criando uma instabilidade política enquanto o presidente tenta se impor no comando de forma autoritária.
Com alto índice de desemprego, a miséria no país se tornou insustentável a milhares de venezuelanos. Eles decidiram migrar para outros países à procura de trabalho e de melhores condições de vida. Nesse novo fluxo migratório, o Brasil se tornou o segundo país mais procurado pelos venezuelanos, depois dos Estados Unidos, segundo dados da Agência das Nações Unidas para Refugiados.
Diante deste cenário, os venezuelanos passaram a entrar no território brasileiro através de Roraima, que faz fronteira com o país. Como não precisam de visto, eles podem permanecer por até 60 dias na condição de turista. E como está sendo esse acolhimento? Para discutir essa questão, trouxemos até os nossos estúdios a militante dos direitos humanos Leila Silva, representante do Instituto Trabalho Decente. Obrigado, Leila.
Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do meu conhecimento e também agregar ao estúdio a questão da comunicação para o trabalho preventivo.
Leila, quais direitos tanto os imigrantes quanto os refugiados possuem? E quais direitos são exclusivos de cada um?
Bom, vamos tentar falar sobre migração e dentro dessa migração classificar imigrantes e refugiados. Quando a gente fala na totalidade migrantes, a gente percebe que existem leis que já têm um aparato de garantia de direitos para esses migrantes e dentro dessas peculiaridades, como é a questão dos refugiados, existe uma lei específica para eles, que é justamente essa diferença que dá. Por quê? A migração, ou o migrante, ou o imigrante, ou o emigrante, eles se diferenciam do refugiado. Por quê? Porque eles não são perseguidos, eles estão se deslocando do país deles, ou da cidade, ou do município, sem nenhum tipo de ameaça, né? E o refugiado, ele já vai sair do seu país, né, de origem, por conta de violações de direitos humanos, de guerra, situações políticas e, dentre outras, violações de direitos. Então, existe essa diferença e existem leis específicas que vão garantir cada um deles, tanto os imigrantes, tanto para tantos os refugiados.
E Leila, como é que tem sido realizado o processo de integração e acolhimento dos imigrantes venezuelanos no nosso estado?
Sim, a questão dos imigrantes venezuelanos, a gente já tem, né, essa, vou colocar entre aspas, essa descida do país deles para o nosso, já desde os meados de 2016. Mas com a crise política e social e econômica da Venezuela, isso se intensificou em 2017. A nossa fronteira, né, Pacaraima, começou a recebê-los numa intensidade muito alta. 2.000 venezuelanos chegando por dia. E lá, antes não tinha. Tinha barreira da Polícia Federal, mas era só por uma questão de verificação de passaporte, não com uma questão de dar garantia de direitos a pessoas que estavam querendo ser solicitantes de refúgio. E com essa intensificação, o Brasil começou a mudar o seu olhar e começou a verificar as possibilidades de acolhimento por meio da fronteira, no caso Pacaraima, e interiorizar esse acolhimento para outros estados da região norte. Por quê? Lá começou a ter um inchaço da população. Além da população que já é fixa, é moradora da localidade, vindo os venezuelanos, um inchaço, tendo consequências de violência, xenofobia, atos de muito vandalismo, não da parte dos venezuelanos, mas também por parte dos brasileiros que não estavam aceitando essa chegada dos venezuelanos, que estavam, a maioria, adoecidos, com fome, com necessidades básicas e violados em seus direitos como um todo. E aí o Brasil começou a pensar em estratégias de acolhimento. Só que eu sou um pouco crítica nesse sentido de falar que o Brasil não estava preparado. E nós ainda não estamos preparados para receber o quantitativo, que ainda é mínimo perto de outros países que recebem refugiados e imigrantes como um todo. Nós não estamos nos preparando. Eu acho que a gente, enquanto sociedade civil, a gente milita, a gente faz todo um enfrentamento e também tenta dar garantias a essas pessoas para que justamente as políticas públicas sejam efetivadas e sejam ampliadas para essas pessoas. Por exemplo, dá um exemplo prático para vocês. Não existia até 2016 um local para acolhimento a imigrante, independente se ele fosse refugiado, se ele fosse deportado, se ele fosse repatriado. Não existia lá na fronteira. Com a vinda dos venezuelanos, foi feito todo um projeto para que o exército começasse a pensar em estratégias de acolhimento dessas pessoas. Aí vocês me perguntam, mas o exército, isso não seria função do Estado? Sim, seria. Mas só que o exército, por ser fronteira, ele tem um papel fundamental para essa acolhida. Então foi feito o acolhimento de fronteiras pelo exército, colocando vários atores do Estado dentro desse setor de acolhimento. Ou seja, o refugiado chegava, o migrante chegava, ele decidia, eu quero solicitar refúgio. Então você vai para a ala tal, você vai ter que verificar a questão de passaporte, documentação, alimentação, enfim, e lá você vai ficar acolhido. E de lá, ele vai decidir se ele quer continuar lá naquele estabelecimento ou se ele quer ir para outros estados. Só que muitos deles não tinham escolhas. Em 2017, foi esse a nossa maior, digamos, o nosso maior enfrentamento. Porque o governo federal começou a pensar num programa de interiorização desses venezuelanos. O que, que é essa interiorização? É pegar essa família e levar para São Paulo. Mesmo que ela não queira ir. Que é para desinchar o espaço.
A pessoa não teria escolha, então.
Não teria escolha. E aí, o que, que aconteceu? Essa migração começou a ter um deslocamento interno dentro do Brasil. As pessoas começaram a migrar para Manaus, migrar para Belém. No Pará, migrar para Belém, Santarém, Marabá, Altamira, Paragominas. Agora estão no Maranhão, no Ceará, Pernambuco, já chegando em Salvador. Já temos relatos de venezuelanos não indígenas, porque nós temos duas categorias, uhum. né? É, os não indígenas já estão em Brasília, já estão em São Paulo e assim por diante. Os indígenas ainda se encontram no eixo norte e nordeste, né? Mas estão caminhando, porque existe a falta dessas políticas.
É, Leila, tu falaste da questão das bases de acolhimento que o Exército prestou papel fundamental em 2017, logo uhum. na chegada deles. É, onde que essas pessoas podem encontrar essas bases além da fronteira?
Não, só na fronteira,
só
porque
lá.
O Exército, ele só atua na fronteira. Que essas pessoas, como migrantes, dependendo se for imigrante ou se for refugiado, enfim, elas devem procurar o Estado ou a própria sociedade civil para esse acolhimento. Entendeu? Para que essa pessoa possa ter garantias de direitos e efetivação desses direitos. Então, só o Estado que vai poder efetivar esses direitos e garanti-los.
E, Leila, qual é a maior dificuldade que essas pessoas encontram aqui no nosso Estado? Assim, qual é a dificuldade do Estado em acolher essas pessoas?
Bom, primeiramente, é o entendimento. Eu acho que toda a sociedade precisa entender o que é o migrante. E depois entender que o migrante, ele pode ser um refugiado, ele pode ser repatriado sanitário, ele pode ser deportado, ele pode ser extraditado, ele pode ser várias outras categorias, mas que dentro de todas essas categorias, ele é um ser humano que precisa de direitos, ele tem o dever também de exercer enquanto Estado, as nossas leis aqui no Brasil, mas precisa ter esse entendimento, a população como um todo precisa. E existem muitas dificuldades, principalmente, que é, no caso, a xenofobia, que ela é imperada de canto a canto no Brasil.
A Leila, tu falaste dos repatriados, tu poderias explicar mais um pouco o que seriam esses repatriados?
Quando o migrante, ele está no seu país, né, ele, por exemplo, estamos aqui no Brasil, eu saí do Brasil, fui para a Europa. Estou lá trabalhando. Não fui como refugiada, fui como migrante. Estou trabalhando, tudo, exercendo uma profissão. E lá acontece um acidente de trabalho. Sei lá, quebram a minha perna, ou eu me atropelam, ou alguma coisa que esteja relacionada ao trabalho, ou ao Estado-nação, ou dentro daquele país. O que a gente diz da repatriação sanitária? É quando esse indivíduo, ele foi para outro país, está trabalhando, exerceu uma atividade laboral ou qualquer atividade que esteja naquele país, sofreu um tipo de acidente e ele vai ser repatriado para o seu país de origem para ser tratado, cuidado no seu país de origem. Se aquele país que ele foi acidentado não tiver condições de, por exemplo, de cuidar daquela pessoa. Aí é por isso que a gente fala repatriação sanitária. Ou seja, essa pessoa vai voltar ao seu país para ser cuidado, mas que ele tem o direito de voltar àquele país para exercer suas atividades. Entendeu? Ele não é diferente do refugiado. O refugiado, você saiu do seu país de origem por conta de violação de direitos humanos, guerra, política, enfim. E para eu voltar para o meu país de origem, eu preciso pedir uma autorização para o CONARE, no caso aqui do Brasil, ou para a embaixada, ou qualquer outro organismo internacional, aqui no IRI, enfim, para que essa instituição veja se naquele meu país eu vou ter segurança para voltar. Então, existe essa diferença. Por isso que o refugiado, ele não pode estar, eu estou aqui hoje e eu vou voltar para a Venezuela amanhã. Não pode. Então, por isso que existe a lei e precisa ser assegurado esse direito.
Leila, em relação ao Arauz, como tem sido a integração deles no que diz respeito à alimentação diferenciada que possuem e se o Estado tem como lidar com isso?
Sim, os Arauz, eles são uma etnia. A gente tem que entender que na Venezuela existem várias etnias indígenas e os Arauz, Eles são uma das etnias mais antigas existentes. E por eles serem uma etnia mais antiga e morarem em uma localidade bem distante da cidade, que eles moram, é como se eles fossem ribeirinhos para nós. Então lá, os indígenas, o Arau, eles são ribeirinhos lá. Então eles moram bem distante da cidade e eles têm uma atividade diferenciada de quem está na cidade. E existe sim uma grande dificuldade, aí eu volto a falar daquele primeiro momento, que a sociedade não consegue compreender o que é essa migração, respeitar, acima de tudo, dar dignidade a essa pessoa. Por quê? Quando o indígena, independente se ele for venezuelano, se ele for tembé, se ele for munduruku, se ele for de qualquer etnia indígena, ele vai ter a sua caracterização cultural, ele vai ter o seu gosto enquanto alimentação. Então, isso precisa ser respeitado. Exemplo, os warau não comem carne vermelha. Mas por que, que eles não comem carne vermelha? Porque eles não são caçadores. Eles são pescadores. Então, eles comem carne branca. No caso, o peixe. E eles se adaptaram ao frango. Porque fica muito mais fácil aqui no Brasil você dar o frango do que dar o peixe para eles. E eles se adaptaram por esse gosto. Então, as pessoas, às vezes, não conseguem perguntar se existe, se tem possibilidade daquele grupo comer aquela comida. Por exemplo, dá um fardo de charque. Eles não sabem o que é isso. Então, as pessoas criticavam muito. Tinham muitas pessoas que faziam vídeos aqui em Belém. Sim. Colocando, denegrindo a situação deles, mas em sequer algum momento chegavam para perguntar se eles eram habituados a comer aquele tipo de alimento. E isso não acontecia. Eles não comiam. E, de fato, eles descartavam, porque eles não tinham hábito. O gosto não era o que eles conseguiam se adaptar.
Então, de acordo com o que tu estás falando aqui com a gente, a maior dificuldade, o maior problema encontrado é a desinformação mesmo a respeito dessas pessoas, né? Dos refugiados e imigrantes.
É a desinformação. Pelo menos no meu entendimento hoje, é a desinformação e também eu acredito que mesmo aquelas pessoas que estejam cientes do que é dar garantia de direito, às vezes não querem. Às vezes não estão dispostos a dar essa garantia de direito porque pensam que é mais um problema a ser adquirido.
Tu, enquanto pessoa, sociedade civil, o que tu acha que nós devemos fazer?
Primeira coisa que eu acho que é isso, é levar informação. Eu acho que hoje a gente precisa, principalmente, eu sempre falo, a comunicação social, o jornalismo, eles precisa se unir para ir contra essa xenofobia, levar mais informações positivas do que negativas a respeito desse contexto migratório. O nosso país, ele já é, em potencial, um país que vai receber e acolher imigrantes. E a gente precisa levar essa informação a todos, porque senão nós vamos virar um campo de guerra contra imigrantes e brasileiros. Sim. E é isso que a gente não quer. A gente quer acolhimento. Só para vocês terem ideia, os imigrantes hoje, eles que levantam a nossa economia. A maior parte deles, é 68% da nossa economia, é movimentado pelos migrantes. E isso não é de agora. Então, só para vocês terem ideia, a gente luta contra. A gente enfrenta isso, mas a gente nem tem ideia de que a base econômica, a maioria da nossa base econômica vem dos imigrantes.
Leila, antes de nós encerrarmos a entrevista, teria algo que você gostaria de acrescentar para os nossos ouvintes?
Eu gostaria de acrescentar que todos nós possamos entender o processo migratório e olhar de forma humanizada e que todas as diferenças não sejam indiferentes para a gente. Eu acho que em 2020 a gente precisa ter um olhar mais humanizado e não deixar a indiferença estar dentro de nós e trabalhar isso para que a gente não construa uma sociedade de violência. A gente precisa construir uma sociedade que seja acolhedora, que consiga construir um país melhor, porque nós estamos precisando muito, muito mais do que um olhar preconceituoso ou um olhar discriminatório. Nós precisamos ter um olhar acolhedor para que a gente possa, de fato, enxergar essas pessoas e nos acolher, né? A diversidade, a religiosidade, as etnias, a tudo.
Muito obrigado, Leila. E nesse segundo bloco, nós vamos entender o que diferencia um imigrante de um refugiado. Os dois são cada vez mais confundidos entre si e tratados com desconfiança, preconceito e intolerância. Enquanto pessoas refugiadas são forçadas a deixar seu país, os imigrantes optaram por viver no exterior, principalmente por motivações econômicas ou educacionais, podendo voltar com segurança ao seu país de origem, se assim desejarem.
Com o aumento do número de pessoas migrando, os sistemas de proteção internacional estão sob constante pressão. Em muitos países, como o Brasil, os controles de fronteiras estão se tornando cada vez mais rigorosos por questões de segurança interna, impedindo a entrada de pessoas em situação irregular. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, avalia como necessário garantir que as pessoas em situação de refúgio sejam devidamente identificadas e protegidas de acordo com os protocolos internacionais.
Existem importantes diferenças entre os termos asilo político e refúgio. No Brasil, o asilo político pode ser solicitado no exterior ou no território nacional. O asilo é concedido às pessoas que são perseguidas por suas crenças, opiniões e filiação política, ou por atos que possam ser considerados delitos políticos no seu país de origem. Para tal, a decisão cabe ao presidente da República.
Já o refúgio só pode ser solicitado no território brasileiro, em uma unidade da Polícia Federal. É reconhecido como refugiada a pessoa que é perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou não queira voltar para casa. A competência da decisão é do Comitê Nacional para os Refugiados, a CONARE.
Uma vez em solo brasileiro, tanto os imigrantes quanto os refugiados possuem direito à educação, saúde e trabalho. Mas somente os refugiados têm garantia documento de viagem, proteção internacional contra extradição e flexibilização na apresentação de documentos de seu país de origem. Tudo isso visando a integração local, assim como a facilitação da revalidação de diplomas acadêmicos.
Na região das Américas, o Brasil possui uma legislação de refúgio considerada moderna, por adotar a definição de refugiado prevista na Declaração de Cartagena sobre Refugiados.
A responsabilidade pela proteção e integração dos refugiados é prioritariamente do Estado brasileiro. No território nacional, a pessoa refugiada pode obter documentos, trabalhar, estudar e exercer os mesmos direitos civis que qualquer cidadão de outro país em situação regular no Brasil.
E neste terceiro e último bloco, vamos falar sobre os mecanismos de proteção e integração, além de conhecer um pouco mais sobre o trabalho da ACNUR. Embora o Brasil seja reconhecido como um país acolhedor, os imigrantes podem encontrar dificuldades para se integrar à sociedade brasileira. Geralmente, os primeiros obstáculos estão relacionados ao aprendizado do idioma, mas também falta o reconhecimento da documentação pelos serviços públicos e recursos humanos de empresas privadas em entrevistas de emprego e contratações. Problemas comuns aos brasileiros também são enfrentados pelos refugiados, como a dificuldade no mercado de trabalho, acesso à educação superior e aos serviços públicos de saúde e moradia.
No Brasil, o ACNUR tem apoiado uma série de iniciativas e projetos de empreendedorismo e qualificação profissional. Essas ações buscam aperfeiçoar os conhecimentos. O objetivo é fazer com que suas capacidades sejam aproveitadas, tornando a economia local mais dinâmica e produtiva.
Em diversos estados do Brasil, autoridades locais e sociedade civil atuam em comitês para facilitar o acesso de refugiados e imigrantes a políticas públicas estaduais e municipais.
Para assegurar os direitos e o bem-estar dos refugiados e de outras populações, o ACNUR busca promover soluções duradouras que os permitam reconstruir sua vida com paz e dignidade, assegurando seus direitos. Neste sentido, o Acnur trabalha com três soluções para estas populações: integração local, reassentamento e repatriação voluntária.
Em relação à integração local, o Acnur trabalha para que os imigrantes tenham plena inserção jurídica, social, econômica e cultural no país de acolhida, assim como tenham seus direitos garantidos. Um imigrante está plenamente integrado quando tem a residência permanente ou a cidadania do país de refúgio, podendo acessar as políticas públicas disponíveis a todos os cidadãos deste país.
O reassentamento é implementado para quem não pode voltar ao seu país de origem, por temor de perseguição ou situação de violência generalizada, mas também para quem não pode permanecer no país de acolhida, onde se encontra, devido a problemas de segurança, integração local ou falta de proteção legal e física. Nesses casos, o Acnur procura ajuda de terceiros países que estejam dispostos a receber refugiados e preservar seus direitos.
A repatriação voluntária é a solução de longo prazo preferida pela maioria dos refugiados. Ela ocorre quando eles optam por voltar ao seu país de origem com condições de segurança, geralmente quando um conflito termina e um nível mínimo de estabilidade é restaurada. O Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, fornece transporte e auxílio para que os repatriados possam recomeçar sua vida.
Esse foi o Migrações.
E você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox ou na sua plataforma preferida.
Não esqueça de seguir a gente também nos aplicativos para não perder nenhum episódio.
Migrações é um produto da turma de radiojornalismo de 2019 da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará.
Com apresentação minha, Gabriel Lima.
E minha, Ana Laura Costa.
E minha, João Mikonski. Produção de Ana Laura Costa, Camila Nunes, Elizabeth Santos, Gabriel Lima, Renan Cunha e João Mikonski.
Edição de áudio de Renan Cunha e João Nilo. Orientação e supervisão de Hélida Cristo Miranda.
A gente fica por aqui.
Até a próxima semana.
Espaço Experimental.
Espaço Experimental.
Democratizando ideias e construindo saberes.
Espaço Experimental.